Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth. É o texto que eu quero usar para conversar com você essa noite. Onde eu quero estar aqui ministrando a palavra que Deus colocou em meu coração. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 14, é o texto que nós vamos usar para conversarmos essa noite. Diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra, Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda que em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem, cada uma para a sua casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês. Assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram: não, não iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que eu casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a dor de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Órfão, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pai, nós oramos essa noite, pedimos graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, a nossa oração é para que o Senhor, Pai, possa abrir, Senhor, o nosso entendimento essa noite. Deus, queremos toda a honra, toda a glória dar a Ti. Deus, e que a palavra dessa noite possa ser rema para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, fala com cada um que está aqui nesse auditório, fala também com todos aqueles que estão em casa neste momento, Pai. Ministra o coração de cada um deles, Pai. Deus, oramos, repreendemos todo o principado, toda a potestade, toda obra do inimigo que possa vir contra essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto que nós lemos aqui, ele começa relatando uma história triste. Aqui o texto conta para nós uma mulher chamada Noemi. Ela perde o marido, e não só perde o marido, como as suas duas noras também perde os seus maridos. Ela acaba perdendo seus dois filhos também. Então você percebe que ela primeiro sai da sua terra também. Ela sai de Belém e permanece 10 anos fora. Nesse período dos 10 anos, ela perde o marido e perde os dois filhos também. E você percebe ali que a história começa com 3 mulheres viúvas. As 3 sem perspectiva de vida. As 3 ali que dependiam dos homens para essa época, não tinham mais o que fazer, porque as 3 perderam os maridos. E aí nós percebemos que Noemi, uma israelita, ela chega para suas noras,
despede-se delas e diz assim, olha, sigam cada uma de vocês os seus caminhos, voltem para a casa dos pais de vocês, eu não tenho mais nada a dar a vocês. Os meus filhos, né, que eram seus maridos, morreram, faleceram, e eu já sou de idade avançada. Ainda que eu me case e venha ter filhos, vocês não vão esperar, porque vai passar muito tempo. Então, voltem para suas casas, voltem para as mães de vocês. Mas a palavra de Deus fala que ambas ali choraram muito, e eu creio que isso aconteceu porque elas tinham um carinho muito grande por Noemi, com certeza. Noemi era uma boa sogra, né? Uma sogra ali que tinha muitas virtudes. E então, o que a palavra diz é que elas choraram muito. Porém, uma delas, órfã, a Bíblia fala que ela se despede de Noemi. E ela segue seu caminho, né? Vai embora. Porém, Ruth, que é a personagem que nós queremos conversar sobre a vida dela essa noite. Ruth olha para sua sogra, alguém que estava ali, né, passando por um momento muito difícil, havia perdido o marido e os dois filhos. Ruth faz essa declaração. No versículo 14, no final, diz assim, então, de novo, choraram em alta voz, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth é uma mulher que, estudando o livro aqui de Ruth, você vai perceber, ela tem muitas virtudes, mas muitas virtudes mesmo. O livro de Ruth não é um livro muito grande, são apenas 4 capítulos. Se você, essa semana, no seu devocional, separar um tempo, eu acredito que 1h30, 2 horas, no máximo, você lê o livro de Ruth inteiro, e você, com certeza, Deus vai falar muito mais com você ainda, porque é um livro rico, onde nós aprendemos muito com ela, e algumas das coisas que nós aprendemos com ela, eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. Eu olho algumas virtudes na vida de Ruth, porque o início da vida dela foi dessa forma, o início trágico, o início ruim, não tinha nada de bom aqui aos olhos humanos para acontecer. Mas se você lendo toda a história dela, você percebe que Deus a abençoa, Deus honra a vida dela. Ela sai de uma viúva sem perspectiva para uma mulher que Deus honra a vida dela, ela se casa novamente, constrói uma família debaixo da graça e do favor de Deus. Mas como isso acontece? Por que isso acontece? Quais eram as virtudes que tinham sobre a vida de Ruth que eu preciso atrair para a minha vida? A sua sogra aqui, Noemi, ela estava amargurada, né? A Bíblia fala que Noemi, ela chega a dizer para suas noras, olha, eu estou tão amargurada com o que está acontecendo, porque pensa, eu não sei você, se você já perdeu alguém da sua família, alguém querido da sua família, talvez você já perdeu um filho, talvez você já perdeu um pai, um irmão, e é só quando você perde alguém da sua família que você começa a dar valor às pessoas, né, e começa a ser mais solidário às pessoas. Eu lembro que o ano passado foi um ano muito difícil para mim, porque já no início do ano, ali nos primeiros dias de janeiro, eu perdi a irmã que havia se convertido junto comigo. Eu tenho mais 4 irmãos, né, nós somos em 5, a família, e dos meus outros irmãos, essa minha irmã que faleceu era a irmã que eu tinha mais ligação com ela. Ela se converteu junto comigo, no mesmo dia, na mesma hora, nós dois no mesmo lugar, começamos a nossa caminhada cristã juntos. Foi ela que me levou numa casa que eu fui evangelizado. Então nós tínhamos uma história, e eu lembro, porque foi muito forte a perda dela para mim, a ponto que eu confesso aos irmãos, foi a primeira grande perda que eu tive de alguém da minha família, né? Não perdi pai, meus pais são vivos, eu tenho muito, a nossa família, ela é grande, mas ainda todos muito bem, e foi a minha primeira perda realmente assim, que nós sentimos muito forte. Eu lembro que eu fiquei muito mal por muitos dias, e até hoje, ainda quando toco nesse assunto, ele ainda mexe por dentro, porque realmente nós tínhamos uma relação muito próxima, eu e minha irmã. Então eu fico imaginando aqui, Noemi também nessa situação, ela perdeu o marido e perdeu os dois filhos também. E ela chega a declarar aqui, dizendo assim, olha, a minha alma está amargurada, porque as minhas perdas são muitas. Mas mesmo ela fazendo essa declaração, mesmo ela expressando isso, né, uma nora dela, órfã, deixa ela, mas a outra, Ruth, fala assim, eu vou permanecer contigo. Sabe, querido, eu olho aqui também e eu aprendo muitas coisas nesse texto. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que só Ele pode mudar a situação que estamos vivendo. Só Deus pode transformar a maldição em bênção. Só Deus pode fazer com que a tristeza se torne é a alegria. Só Deus pode fazer do luto a esperança. Só Deus pode pegar uma alma que está amargurada e trazer para que ela fique doce. É só Deus que pode mudar o nosso interior. É só Deus que pode sarar as nossas feridas. É só Deus que pode arrancar aí do seu interior toda a dor que você sente. É só Deus que pode arrancar do seu coração, talvez, toda a dor que você sente, toda a mágoa e todo o rancor ainda. É só Deus que pode transformar uma vida de uma pessoa. Amém? E você percebe isso aqui, que a alma dela estava amargurada. Mas nós temos um Deus que Ele pode mudar todas as coisas. Nós temos um Deus que muda todas as circunstâncias. Nós temos um Deus de milagres, como cantamos aqui, como declaramos aqui. Um Deus de promessa, um Deus que não falha. Um Deus que não falhou e não vai falhar. Nós podemos até falhar. Nós podemos até, muitas vezes, retroceder. Nós falhamos com as promessas que muitas vezes colocamos diante de Deus, mas o nosso Deus não falha, nunca falhou, e Ele nunca vai ficar devendo nada para mim e para você, porque Ele está a todo momento olhando para mim e olhando para você. Amém? Agora, o que eu aprendo aqui com Ruth, essa mulher que para minha vida é uma inspiração? Quais as decisões que ela tomou aqui que produziram uma virada na vida dela e da pessoa que caminhava com ela, que era sua sogra? O que eu aprendo com Ruth, né? O que eu posso aqui tirar de lição? Olha só, seguindo aqui o versículo 15, diz assim: então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo, e para seus deuses, vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu deixe e nem abrigue, e nem... Não insista para que eu a deixe e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. E aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você for morrer, morrerei eu e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. A primeira coisa que eu percebo aqui, e a primeira virtude na vida de Ruth, que nós aprendemos com ela aqui, que Ruth, ela possuía uma aliança. Uma aliança com sua sogra, uma aliança com Noemi, uma mulher que a recebeu na sua casa como nora, uma mulher que tinha um legado espiritual sobre a vida dela, uma mulher que era uma israelita, e Ruth não era israelita, Ruth era uma moabita, ela havia casado com seu filho, né, com o filho de Noemi. Mas o que nós percebemos aqui é que Ruth, ela tinha uma aliança com Noemi. Sabe, querido, e essa é uma virtude que eu e você precisamos ter nas nossas vidas. Precisamos ter aliança, primeiramente com Deus. Temos que ter aliança com o Senhor, aliança com pessoas que cubram as nossas vidas, com pessoas que possam nos ensinar. Precisamos ter alianças com pessoas que têm princípios espirituais sobre a vida delas. Precisamos andar e caminhar com pessoas que possuem um legado espiritual sobre a vida delas. Se você quer chegar em algum lugar, você precisa andar com pessoas que possuem um legado espiritual. Se você anda com pessoas que não possuem um legado espiritual, dificilmente você vai alcançar muitas coisas na sua vida. Você percebe aqui que Ruth faz isso. Ela toma essa decisão. Eu decido andar com Noemi, porque Noemi possuía um legado espiritual sobre a vida dela. Órfão tomou a decisão, o quê? De seguir a vida dela. Noemi havia dado a oportunidade para as duas. Órfão segue a vida dela e você não tem mais relatos sobre a vida dela. Agora, Ruth não. Ruth, ela decide assim, eu quero ter uma aliança com a minha sogra. Eu quero ficar debaixo desse legado ainda. Sabe, querido, um dos segredos, quando as pessoas me perguntam ainda, pastor, me conta aí, quais são os segredos que você poderia dizer que você tem sobre a sua vida? Conheça a sua história, sei de onde Deus tirou você, a sua esposa, o que Deus fez na sua vida. Eu falo assim, um dos legados que eu carrego sobre a minha vida é a cobertura espiritual que eu tenho, os pastores que eu possuo, a liderança que eu tenho, um legado espiritual que está sobre a vida dos meus pastores, eles alcançam a minha vida também. E não só nós pastores. O legado que está sobre essa casa, ela alcança também a sua vida. O legado que está sobre essa casa, ela chega na sua casa também. Amém? Por isso, escolha andar com pessoas que possuem um legado espiritual. Aliança com Deus, ela implica em demonstração de amor e fidelidade também. E essa aliança que Deus busca de mim e de você, é essa aliança que nós precisamos ter. E essa palavra aliança, nos dias de hoje, ela tem sido algo que nós temos ouvido, né, e isso entristece, porque as alianças, elas nos dias de hoje, elas são quebradas rapidamente e facilmente. Aliança do casamento, aliança de relacionamento, alianças de amizades, e eu não estou falando aqui que aliança tem que ser escravidão, não é isso. Aliança é algo que eu decido ter aquela aliança, não pela circunstância, porque se Ruth fosse olhar a situação do momento, ela poderia olhar e falar, realmente, aqui com essa minha sogra não vai dar nada não. Se ela fosse olhar só o momento, a circunstância ali, ela faria como órfão, ela ia embora também. Mas ela não olhou o momento, ela não olhou só as circunstâncias. Porque uma aliança não é só um momento, é aquilo que você enxerga além daquele momento. Ela enxergava o legado espiritual que tinha sobre a sua sogra. E ela falou, eu quero ficar com você, eu quero andar contigo. Ela diz assim, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, aonde você for, eu irei, o que você for fazer, eu vou fazer também. Ela chega a declarar, aonde você for enterrado, eu também quero ser enterrado ali, aonde você morrer, eu quero morrer ali também. Sabe, querido, e você percebe aqui, isso na vida dela muito forte, essa aliança que ela possuía com Noemi. E um dos segredos que você precisa, né, aprender aqui, que eu preciso aprender com Ruth, é ela não quebrava essa aliança. Né? Ruth não amava apenas Noemi com palavras, mas sim com atitude também. Porque não basta você dizer que tem aliança com alguém e você simplesmente quebra essa aliança por poucas coisas. Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz assim, eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras, de doutrinas criadas por homens. Sabe, irmãos, não basta você vir à casa de Deus, à igreja, cantar, louvar, dizimar, ofertar e dizer, eu tenho uma aliança com o Senhor, com os lábios. O Senhor precisa mais do que a minha atitude com os lábios. O Senhor precisa da minha atitude com o meu coração. Porque o povo, muitas vezes, honra o Senhor com seus lábios, mas não com o coração, que é o que ele está declarando aqui, é o que ele está dizendo aqui. Então, precisamos entender que Deus, ele também nos adverte sobre alianças que Deus não queria que nós fizéssemos. Aqui, segundo Crônicas, capítulo 19, versículo 1 e 2, a palavra que adverte, né? Aqui, o rei Acabe, ele era rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, e ambos fizeram uma aliança que foi desaprovada pelo Senhor. Deus não aprovou essa aliança que eles fizeram. Sabe, querido, há alianças que Deus não aprova também. Por isso, cuide. Cuidado com alianças que você entra. Cuidado em lugares que você entra. Cuidado com lugares que você se vincula. Cuidado até com o tipo de aliança que você faz. Primeiramente, busque sabedoria, busque discernimento do Espírito para ver se você entra naquela aliança ou não. Mas quando entrar, seja fiel àquela aliança. Permaneça naquela aliança. Não é só pela circunstância. Se você está indo, ou está entrando numa aliança, ou faz parte de uma aliança pelas circunstâncias, logo, logo você vai sair daquela aliança. Porque as circunstâncias mudam, os tempos passam. No seu casamento, se você está convivendo com a sua esposa, e você mantém a aliança só porque, por enquanto, ela concorda tudo com você, ou você concorda tudo com ela, e o dia que ele discordar? E o dia que ela discordar? Você simplesmente vai quebrar a aliança? Não, nós vamos o quê? Permanecer. Eu estou com a minha esposa, 27 anos nós estamos juntos, o tempo de namoro e o tempo de casado há 27 anos. Posso enumerar quantas vezes nós já divergimos de situações e situações ao longo desses 27 anos. Mas se cada vez que ela divergisse do meu pensamento ou ela do meu pensamento, ou eu do pensamento dela, eu falasse, vamos quebrar a nossa aliança? E eu entrasse numa outra aliança, Se assim fosse também com você, quantas alianças talvez você teria? Nenhuma, sabe por quê? Porque a aliança não se quebra. Contrato sim se quebra. Quando se tem contrato, então se quebra. Quando se tem acordos, mas aliança é algo que eu e você precisamos ter isso como valor para as nossas vidas. E eu creio que esse era um dos segredos da vida de Ruth. E quando me perguntam, um dos meus segredos, não existe nenhum segredo, é graça, favor de Deus. Mas eu sempre gosto de falar, eu tenho uma aliança. Tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma aliança com o meu pastor, eu tenho uma aliança com a minha igreja, eu tenho uma aliança com pessoas. Amém? A segunda coisa aqui que eu percebo na vida de Ruth é que ela tinha muita humildade sobre a vida dela. A palavra de Deus fala aqui que ela não teve vergonha de começar de baixo, de começar por baixo. Olha só o que o texto diz aqui, no capítulo 2, no versículo 1. Diz assim, Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitiu fazer isso. Noemi respondeu, vá, minha filha. Ela também tinha humildade. E essa é uma segunda característica sobre a vida dela, que é muito forte. Ela poderia simplesmente dizer, bom, vamos lá minha sogra também, vamos comigo. Vamos trabalhar nós duas. Quem não trabalha, não come. Não. Ela diz assim, deixa minha sogra, fique aí. Eu acredito que é porque a sua sogra já tinha uma idade avançada, talvez uma saúde não tão boa, mas ela, por honra e por ser humilde, ela foi catar o quê? Comida do chão, literalmente, para trazer para sua casa e para trazer para sua sogra. A sua sogra diz assim para ela, vá, minha filha, porque ela diz, olha, eu vou ao campo apanhar algumas espigas atrás daquele que me permitiu fazer isso. Só para você entender o contexto aqui. Naquele momento, as fazendas, as grandes plantações, pela lei de Moisés, quando se recolhia o alimento, as espigas aqui, quando se recolhia o alimento, o que caía, o que ficava pelo chão, os pobres podiam passar ali, as pessoas que não tinham o que comer, elas podiam passar e retirar aquilo ali para elas comerem. Então, o que ela diz, olha, eu vou seguir alguém, conforme essa pessoa vai derrubando as espigas, vai caindo as migalhas pelo chão, eu vou catando para trazer comida para mim e para minha sogra. Sabe, querido, isso é um gesto de humildade da vida dela. Não só de humildade, aonde ela teve que se humilhar também, começar de baixo. Eu não sei você, o contexto da sua história, mas eu já passei por isso também. Uma fase da minha vida, eu era muito pequeno, tinha talvez de 7 para 8 anos, morava no sítio cercado, nossa família, como falei, nós éramos em 5 irmãos, só meu pai trabalhava, todos os filhos pequenos, para tratar de todo mundo, ele não tinha condições. Então, muitas vezes, o que nós fazíamos? Nós íamos no Ceasa, não sei se você já fez isso ou não, mas nós íamos no Ceasa, na madrugada, bem na madrugadinha, por quê? Existia um horário ali no Ceasa, que após a venda dos produtos, o que sobrava, as frutas que já não eram de tão boa qualidade, ou que às vezes tinha uma batida, estava meio danificada, meio amassada, eles iam deixando de lado, então as pessoas passavam ali e retiravam essas frutas. E eu, por muitas vezes, fui com minha família lá, porque realmente nós não tínhamos o que comer em casa, muito pobre, uma situação bem difícil que nós tínhamos naquele momento. Então, o que nós fizemos? Por muitas e muitas vezes fizemos isso. Então, eu fico imaginando o contexto dessa história aqui de Ruth, a mesma coisa, indo buscar. E eu lembro que criança não tem muito limite, sempre sonhando, imaginando. E eu lembro que eu ficava olhando aquelas melancias, assim, aquelas melancias desse tamanho, assim, coisa mais linda. Só que a gente só podia pegar, trazer embora aquelas que haviam batido, ou ela estava rachada, por algum movimento ela acabou ali danificando, ou tinha algum machucadinho depois, ou às vezes até uma parte meia podre, você arrancava aquela parte e você comia o resto. Mas eu lembro que eu ficava olhando aquelas melancias, assim, aquelas bonitas, que daí não podia pegar, eu ficava pensando, falava assim, ah, um dia eu vou pegar uma melancia dessa, eu vou comer inteira, vou me vingar, Porque realmente era a situação que a gente estava vivendo naquele momento. Eu fico imaginando aqui também Ruth, né? Passando por aquilo, por aquela humilhação. Mas ela foi humilde. Ela foi humilde, o quê? Em se colocar naquela posição de ali, catar as migalhas que estavam caindo ao chão. Sabe, querido? Agora, olha o que acontece. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Provérbios 22, 4 diz, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e a vida. Vou repetir esse provérbio para você, 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Deus pode fazer algo assim, rápido, na minha vida, na sua vida. Mas não necessariamente que Ele trabalha dessa forma. Deus trabalha com processos nas nossas vidas. Deus trabalha com ensinamentos nas nossas vidas. E conforme nós somos aprovados por esses ensinamentos, então nós vamos passando de fase. Olha só o que acontece aqui com Ruth. No versículo 3, diz assim, a sua sogra, né, responde para ela, vá, minha filha. Capítulo 2, versículo 3 diz, e se foi, e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? E o servo respondeu, essa moça é moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher as espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth, escuta, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afaste daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos seus servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba a água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira. Olha só, querido, o que acontece. A palavra fala aqui no versículo 3 que, por casualidade, ela estava ali catando aquelas espigas. Lembra? Ela tinha uma aliança, ela foi humilde. Enquanto ela catava aquelas espigas, no campo de Boaz, a Bíblia chama isso de casualidade. Poderíamos usar a palavra cristoecidência. Podemos usar o quê? Favor de Deus. Podemos usar aqui muitos outros adjetivos para isso. Não é só uma casualidade. Eu creio que a bênção e o favor de Deus, ele acompanha os filhos de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, você percebe aqui que esse gesto de humildade dela, de ir ao campo, de estar lá pegando essas espigas, trouxe o quê? Um homem que olha para ela e pergunta, quem é essa mulher? Aí os empregados ali falam, olha, ela vem aqui, cata os alimentos e tal, ela está desde manhã aqui, e ele olha para ela e fala assim, gostei de você. Você pode agora ficar só vir nesse campo aqui. Tudo que você precisa nesse campo, você pode ir retirando e pegar para você. Não só isso, ele dá uma ordem também aos seus empregados ali, né, para ela tomar água junto, para ela se alimentar ali naquele lugar. Mas ele dá uma ordem para ela dizendo assim, não saia desse campo, permaneça nesse campo. Sabe, querido, aqui também há um outro ensino da palavra de Deus. Colha no campo certo. Cuidado aonde você tem feito as suas colheitas. Tudo que eu e você precisamos está dentro do campo da palavra de Deus. Tudo que eu e você precisamos está dentro do reino de Deus. Há quantas coisas que nós vamos buscar fora do reino de Deus? Quantas pessoas procurando tantas coisas fora do reino de Deus? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai encontrar nada que traga satisfação para você fora do reino de Deus. todos os prazeres vão ser momentâneos. Tudo é ilusão. Tudo que eu e você precisamos está aqui, na palavra de Deus. Esse é nosso limite. Tudo que eu e você precisamos, nós vamos encontrar aqui. Tudo, todas as respostas que você precisa, você vai encontrar aqui. Não há nada que eu e você possamos encontrar fora dos limites, dos muros da palavra de Deus. E há quantas pessoas nos dias de hoje, quantos jovens que acabam escolhendo a esposa ou o esposo em outros campos, fora da igreja, fora dos campos determinados pela palavra de Deus, e aí entra em julgo desigual, e aí depois não sabe o porquê que entrou naquele relacionamento, depois não sabe porquê as coisas não estão dando certo. Quantos relacionamentos começam com o alicerce em cima da mentira? E depois esse casal está junto e não sabe por que as coisas estão dando erradas. Quantos relacionamentos não começam em cima de mentiras? Quantos negócios não acontecem em cima de enganos? E depois não sabe por que as coisas estão dando erradas? Não podemos colher fora do muro, dos muros da palavra de Deus. Tudo que eu e você precisamos está dentro desse livro. Sabe, querido, em Êxodo, Deus dá uma instrução para Josué, dizendo assim, é uma ordem, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não seja por cilada. Êxodo capítulo 34, versículo 12. Sabe, há alianças, há coisas que fazemos, que ao invés de ser bênção, são ciladas. A aliança aqui com os povos vizinhos era uma cilada para Israel. Sabe por quê? Porque isso era um jugo desigual. Isso era um casamento misto. Então, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, a palavra diz assim, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos. Então, nós precisamos entender isso. Tudo que eu e você precisamos está neste campo. A igreja, a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Nada que você precisa, você vai encontrar fora do campo da graça de Deus. Tudo está dentro do campo da graça de Deus. Mas para isso você precisa ter humildade. Para isso nós precisamos ser humildes. A palavra de Deus diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lucas capítulo 14, versículo 11. Durante muito tempo eu olhava esse texto e interpretava ele de uma forma errada, porque eu imaginava sempre a interpretação que muitas vezes eu tinha ou que você ouvia era: Deus humilha para depois exaltar. Deus não humilha ninguém para exaltar. A palavra diz: pois todo que se exalta será humilhado. É quem se exalta será humilhado, e o que se humilha, se humilha, então será exaltado. Eu lembro que eu era jovem ainda, eu tinha 19 para 20 anos. Eu vim de uma infância muito simples, muito pobre, né, como falei a vocês, e com muita dificuldade sempre na nossa infância toda, com muitas necessidades, e comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos e meio, arrumei um trabalho de chapeiro numa lanchonete, por isso que de vez em quando você pode olhar e ver uns stories nossos aí fazendo uns sanduíches aí. A experiência veio de lá. E comecei a trabalhar nessa lanchonete, fazendo sanduíche ali, fazendo lanche. E trabalhei 2 anos e meio nesse lugar. Tinha 11 anos e meio, fiquei até os 14 anos. Com 14 anos eu saí e fui trabalhar onde eu desejava, que era em escritório. Queria ser office boy, né? Porque office boy, naquela época, assim, era um cargo top, né? E eu comecei a trabalhar de office boy numa empresa. Eu comecei a crescer dentro dessa empresa, comecei a prosperar, e ali, né, fui subindo de cargos. E quando eu estava lá com 18 anos, comecei alguns negócios próprios também, na área de confecções, né, em Santa Catarina, comprava algumas confecções, trazia para cá, vendia para algumas lojas e tal. E nós começamos a prosperar muito, ganhar muito dinheiro nessa época. E eu era jovem ainda, 18 para 19 anos, com uma infância daquela que eu tive. 19 para 20 anos, eu já tive a oportunidade de chegar numa concessionária e comprar o meu carro zero. Sabe o que é isso, irmãos? Comprar um carro zero com 19 anos. Não só comprei o carro, na época, eu lembro que eu comprei uma moto também. E para me comprar o meu carro, meus pais precisaram ir comigo na concessionária para fazer uma emancipação, porque eu não tinha 21 anos ainda. Por isso, eu tenho gravado na memória, eu não sei exatamente se eu já tinha completado 19, ou estava no final de 18 anos. Mas eu lembro que um dia eu estava em casa, puxa, um carro, uma moto. Pensa, era a cabeça que eu tinha para aquele momento de 18 ou 19 anos, para quem nunca teve nada, ter alguma coisa. Eu lembro que um dia eu olhei no espelho assim, saldo do banco estava bom, na conta. Eu lembro que eu olhei no espelho, falei assim, eu sou o cara. Não tem ninguém nessa vida melhor do que eu. Olhando para o espelho, dizendo assim, eu sou muito bom. Olha meus amigos, todos aí, tudo quebrado. Esse aqui, ó, nem se fala. Aquele outro, então, ixi, esse outro aqui, ó, virou um maconheiro. Esse outro aqui, então, ó, já casou 2, 3 vezes. Esse outro, coitado, eu sou o cara. Sou muito bom, porque eu venci. 6 meses depois, eu estava quebrado, estava falido, eu estava passando fome. Sabe por quê? Porque a soberba, ela precede a ruína. E o que eu tinha naquele momento, era só soberba. Porque eu achava, porque ter um carro, porque eu tinha uma moto, que eu era bom naquilo que eu estava fazendo. E que nunca ia me faltar nada. E esse é o grande erro que nós pensamos. Sabe, querido? Então, pois todo aquele que se exalta será humilhado. Todo. A Bíblia não diz que é alguns. É todo, todo é todo. Todo que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha, esse será exaltado. A humildade aqui de Ruth, de ir no campo, chegar lá e começar a fazer, pegar aquelas espigas que caíam dos ceifeiros, para levar comida para dentro de casa. A Bíblia fala o quê? Que o dono daquele campo, que era um homem muito rico, poderoso, chamado Boaz, o dono daquele campo olha para ela e fala, quem é essa mulher? Não só pergunta quem ela é, ele ouve falar do que ela havia feito. Então começa a história dela, discorrer, dizer, olha, ela é uma mulher que tem uma aliança com sua sogra. A sua sogra perdeu o marido, perdeu os filhos, mas ela não abandonou sua sogra. Essa mulher, ela faz de tudo para sua sogra. Essa mulher é uma mulher virtuosa. Essa mulher é uma mulher que tem aliança, é uma mulher de caráter, é uma mulher que tem o temor do Senhor sobre a vida dela. E ela está aqui com muita humildade, catando essas espigas que caem do chão para levar comida para sua sogra. Então, o que acontece? O favor de Deus vem sobre a vida dela. O favor de Deus vem sobre a vida de Ruth. Quando você tem uma aliança e você tem humildade para recomeçar, você tem humildade naquilo que colocam você para fazer, com certeza, o favor de Deus virá sobre a sua vida. Nós temos aqui o nosso DNA Alcance, que você passa para você se tornar membro da comunidade Alcance, você precisa conhecer o DNA Alcance. Nós usarmos antes o nome curso de membresia. E quando nós temos aqui o DNA Alcance, uma das coisas que nós sempre falamos e queremos sempre dizer, né? Todos os pastores que muitas vezes recebemos, ministros, pessoas que já serviram a Deus em outros lugares, né? E já vieram para cá convertidos, nós respeitamos a unção que tem sobre a vida dessa pessoa. Somos, né? Entendemos, respeitamos a unção. Porém, aqui, ela vai ter que trilhar o caminho da humildade. Ela vai ter que começar como membro, ela vai ter que passar pelo processo da igreja, o passo a passo. Não importa se ela foi pastor em outro lugar, se ela já cuidou de várias igrejas, se ela já foi apóstolo, se ela já foi mestre, se ela já foi querubim em outro lugar. Dentro do nosso processo aqui, da comunidade Alcance, ela vai ter que o quê? Passar pelo processo. Muitos desistem no meio do caminho. Por quê? Já quer chegar e ficar na janela. Ei, olha, minha história. Ei, olha, se você soubesse o que eu fiz, e eu... Amém, a gente respeita a sua história. Agora, respeita a nossa história também. Então, para respeitar a nossa história, tem um processo. E o processo precisa ter humildade. Por quê? Você vai ter que, muitas vezes, talvez entrar em uma célula que aquele líder de célula não tem o conhecimento que você tem. Talvez o líder da célula que você vai não tenha toda a habilidade que você tinha, mas faz parte do processo, faz parte do treinamento, faz parte de quebrar o ego também, faz parte da humildade, faz parte do pacote todo. E nós temos muitos que acabam, ou alguns que acabam não ficando, mas nós temos muitos que passam, né, ou já passaram por esse processo e estão crescendo dentro da nossa estrutura. Já foram pastores em outros lugares, líderes em outros lugares, e hoje já estão chegando também nessa posição aqui. Mas todos eles passaram por esse processo, o processo da humildade. Porque quando se tem humildade, o favor de Deus vem sobre a vida da pessoa. Se não tem humildade, dificilmente o favor de Deus vem sobre a vida dela. E aqui você percebe que Ruth, essa era uma marca na vida dela, a marca da humildade. Terceira coisa que eu e você precisamos aprender e que é uma marca forte na vida de Ruth, a lealdade. Lealdade é diferente de aliança. Semeie lealdade, porque quando você semeia lealdade, você colhe o favor de Deus. E você percebe que essa é uma marca forte na vida dela. Que o tempo todo ela está sendo quem? Leal à sua sogra. Independente da situação, independente da circunstância, independente do momento que elas estão vivendo, ela semeia lealdade. Porque quando você semeia lealdade, você colhe o favor de Deus. A Bíblia fala que ela se coloca naquela posição porque ela quer servir a pessoa que ela tinha uma lealdade. A lealdade dela se espalhou, porque Boaz ficou sabendo tudo que ela fazia para sua sogra. Ele diz, me contaram o que você tem feito por sua sogra. Sabe, querido, tudo que é feito com base na deslealdade não prospera e não tem a bênção de Deus. Porque se Deus abençoasse a deslealdade, a rebeldia, ele teria que abençoar Lúcifer. E isso não seria possível, isso nunca vai acontecer. Então, tudo que é feito na deslealdade, não prospera e não tem a bênção de Deus. Podemos pensar que o pior inferno do diabo e de alguns é não viver debaixo do favor de Deus e da bênção de Deus, porque foram desleais em algum momento. Sabe, querido, e isso é algo que eu e você precisamos cuidar. A lealdade, ela é tudo no nosso relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, no relacionamento com pessoas, com instituição, com igreja, com Deus, com o nosso pastor, com a nossa liderança. Lealdade não é escravidão. Não estou falando sobre escravidão, estou falando sobre lealdade. Agora, é importante você manter isso. Lealdade na sua empresa, lealdade com o seu patrão, lealdade com aquele, com a empresa que paga seu salário, lealdade com as pessoas que te abençoam, lealdade com aqueles que te honram. E essa era uma marca na vida de Ruth. Ela era uma mulher leal. E sabe o que acontece, querido, com ela? Essa lealdade que ela tinha com a sua sogra, isso é revertido em bênção para a vida dela. Porque Boaz começa a olhar ela de uma forma diferente. Fala, uau, que mulher. Não deixou sua sogra. Tem uma aliança com ela. Tem humildade para vir aqui buscar alimento para levar para sua sogra. Todo tempo ela está pensando no melhor para sua sogra. Todo tempo ela está querendo quem? Honrar a sua sogra. Esse homem olha para ela e começa a ver algo diferente sobre a vida dela. A ponto dessa mulher, Ruth, se tornar esposa de Boaz. Aqui no capítulo 4, versículo 13 ao 17, a palavra de Deus mostra que Boaz, então, casa com Ruth. Porque começa a ver virtudes na vida dela, começa a ver coisas na vida dela que provavelmente ele não estava enxergando na vida de outras mulheres. Porque não era falta de opção aqui. O homem era rico, o homem era poderoso, ele tinha muitas posses. Com certeza ele tinha muita aqui opção para casamento. Ele tinha muita gente aqui interessada nele, muita mulher interessada nele. Mas ele foi pegar uma viúva. Mas por quê? Porque ele não olhou só para a mulher, para o exterior dela. Ele olhou para o interior dela. Ele olhou a fidelidade, ele olhou a lealdade, ele olhou a honra que essa mulher, ela tratava a sogra dela, ele olhou a honra, a aliança que ela tinha, ele olhou a humildade e tantas outras virtudes que você lê o livro de Ruth, como eu falei, são 4 capítulos, 1h30, 2 horas, você lê o livro todo, com certeza muitas outras virtudes tem sobre a vida dela que você pode atrair para a sua vida. Mas por quê? Porque ela decidiu seguir esses princípios da palavra de Deus. Sabe, querido, nós precisamos tratar aqueles que estão sobre as nossas vidas com lealdade e com honra. Honra com os nossos pais, honra com a nossa cobertura, lealdade para com a nossa cobertura, lealdade com aqueles que estão sobre nós. Isso também, quero dizer para vocês, que é um dos segredos que eu aplico na minha vida, que eu carrego sobre a minha vida. Lealdade àquele que me dá autoridade para estar aqui, a Deus e o meu pastor. Eu lembro que, alguns anos atrás, assim quando o Luciano falou comigo, com a Adri, num discipulado, e ele falou assim: olha, Deus me deu uma palavra, que vocês vão assumir alcance, que vocês serão meus sucessores. Eu lembro que a gente passou mal naquela noite, foram duas ou três noites assim sem dormir, porque aquilo realmente mexeu conosco, não era algo que estava nos nossos planos, né, assumir a igreja. Mas eu lembro que ele falou assim: olha, Deus me falou que vocês são meus sucessores aqui na Alcance. Isso foi em 2012. Passaram-se 2012, 2013 e 2014. Nós orando, juntamente com o presbitério, conversando. Naquela época, não só o Luciano, mas todo o presbitério já sabia do que Deus havia falado com o Luciano. Tive todo o apoio deles, todos, né? Nos ajudaram muito a estar onde eu e a Adri estamos hoje. Mas eu lembro que a decisão final veio no final de 2014, quando Deus falou conosco. Nós estávamos numa viagem, estávamos de férias, e nas férias que Deus falou conosco: tire férias, irmão, mas não tire férias de Deus. Porque nós sempre saímos de férias, mas nós nunca tiramos férias de Deus. Mesmo em férias, nós estávamos com o nosso devocional, nossa oração, nosso culto familiar. E eu lembro que num dos dias ali, naquele período de férias, era um período longo, 50 e poucos dias de férias que nós íamos, eram umas férias longas que nós íamos tirar, devido até aquele ano, tinha sido um ano bem, com muito trabalho. Talvez nós estávamos ali para o 15º dia. Eu lembro que eu estava em casa, eu estava assim, num momento bem relaxado, assim, orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tinha feito nas nossas vidas. Quando Deus falou fortemente ao nosso coração: olha, eu tenho algo para a vida de vocês, eu quero que vocês assumam o pastoreio sênior da Alcance Curitiba, é isso que eu tenho para a vida de vocês. Para nós foi um choque, porque mesmo esperando Deus falar, eu não esperava que Deus ia falar daquela forma nas férias, né? E Deus falou com a Adriana também. Eu lembro que eu liguei para o Luciano, falei assim: olha, Deus falou comigo, né? O Luciano, eu lembro que eu liguei para ele, eu estava em férias, eu liguei para ele e falei assim: Luciano, você vai estar em Curitiba a semana que vem? Ele falou: eu vou estar. Eu falei assim: olha, eu queria falar com você. Ele falou assim: ah, eu já sei, Deus pegou você, né? Eu falei: pegou. Eu falei: olha, então eu estou voltando para Curitiba semana que vem, só para a gente ter uma conversa, uma reunião, e depois eu retorno e eu termino meu período de férias. E ele falou: não, tudo bem, venho. E uma das coisas que naquele dia a gente sentou, conversou sobre a igreja, sobre Alcance, os anos que nós tínhamos vivido, né, ali até aquele ano, essa reunião foi em janeiro de 2015, foi na primeira semana de 2015, que Deus falou conosco no final de 2014, em dezembro, e eu falei com ele em janeiro de 2015, sentado ali na sala dele, no escritório dele, começamos a conversar, falamos do passado, de todo o período, né, da comunidade Alcance. Alcance começou na minha casa, primeiro na minha sala, né, menor, primeiro na cozinha de casa, porque era no cafezinho, ali na conversa, depois foi para a sala, que virou a célula, depois da célula, nós fomos para a garagem de casa, onde virou a igreja, se reunimos alguns meses ainda ali na garagem da minha casa, até mudar para o Água Verde, e começamos ali a lembrar de todo aquele período de igreja que nós estávamos até aquele momento. Mas eu lembro que uma das perguntas que eu fiz para ele, eu falei: Luciano, fala algo para mim. E eu entendo que isso é um princípio de lealdade, e por isso que nós colhemos o que colhemos hoje. O que você gostaria de fazer que você não conseguiu fazer? Qual era o desejo seu para a comunidade de Alcance de executar algumas coisas que você não conseguiu executar? Não era por falta de capacidade, quem sou eu para falar isso? Era por falta realmente de tempo para aquele momento, era por falta de foco no próprio ministério, que ele estava dedicando muito tempo no ministério integral, muito tempo no ministério itinerante, o ministério Orvalho, né? estava crescendo demais, as ministrações do pastor Luciano fora, o ministério itinerante, né, estava crescendo muito, muitas conferências. Por falta desse tempo, muitas coisas da igreja local ele não estava conseguindo fazer. E não era só conseguir fazer, ele entendia que não era ele que deveria fazer. E eu lembro que aquela pergunta que eu fiz para ele foi, né, eu chamo muito ele de chefe, né, falo, chefe, conta para mim, o que você gostaria de fazer que eu posso fazer para você, que eu posso contribuir com você? E eu lembro que ele pegou uma folha de papel, fez um desenho, e ele falou, Marciano, essa é a espinha dorsal da igreja, a parte do ensino, essa é a parte doutrinária, aqui não se mexe em nada. Entendeu? Sim, senhor. Não mexe nada na parte da doutrina. Está vendo todas essas outras esferas aqui? Departamentos, células. Lembra do falecido Tadel que nós tínhamos, né? A reunião de terça-feira, ministérios e outras coisas. Ele falou assim, ó, eu gostaria de fazer isso nessa área, eu gostaria de fazer isso nessa outra área, eu gostaria de fazer isso nessa outra área. Ele falou assim, mas você tem a liberdade para você colocar a forma de trabalho que você quer. Sabe, querido, e eu lembro que aquele dia eu falei assim, então é isso. Então nós vamos estar juntos nisso. Por quê? Porque lealdade não é só eu fazer o que eu quero. Eu preciso entender que tem alguém sobre a minha vida e que tem uma unção sobre a minha vida, que tem uma capa maior que a minha sobre a minha vida. A minha capa, ela é bem pequena perante a capa do meu pastor. Mas quando eu estou debaixo dessa capa, quando eu estou debaixo desse legado, então eu fluo debaixo dessa mesma onda. Assim é a igreja. A capa que está sobre este lugar, ela também toca sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre sua casa, sobre sua família, amém? E é isso que nós precisamos entender, que quando você pratica, quando você trabalha a lealdade, você colhe o favor de Deus. Quando você tem a honra, você colhe o favor de Deus. Em 2015, começamos então aquele processo, né? Ali, primeiramente no presbitério da igreja, como falei, depois com a nossa liderança, nós assumimos... ano a ano, até em 2018, nós oficializarmos ali essa transição do pastorado sênior da igreja local aqui, para mim e para Adri. O Luciano continua sendo ainda, né, o pastor cobertura das nossas vidas, continua sendo ainda, né, ele não gosta desse nome, mas nós falamos que ele é o apóstolo da nossa igreja, ele continua com o ministério itinerante, um ministério que abençoa demais o Brasil, e hoje eu posso olhar, e muitas vezes eu falo para ele assim, eu estou tão feliz com o que ele tem conquistado fora, no corpo de Cristo, porque eu falo, eu sou participante disso, você como igreja é participante disso, porque o nosso pastor, quando ele está fora ministrando, e o ano passado, se eu não me engano, foram mais de 70 conferências só do Impacto da Santidade, passou de 50 mil pessoas que passaram pela conferência Impacto da Santidade. Quando eu converso com ele, ele está me falando tudo que ele está, né, Deus está fazendo na vida dele, eu olho e falo assim, nós fazemos parte disso, eu faço parte disso. Sabe, querido, por quê? Porque nós temos uma cobertura, nós temos uma lealdade com os nossos pastores. Então, isso para mim é um dos segredos que eu tenho e carrego sobre a minha vida. Eu sei da minha limitação, eu sei que eu não sou capaz de fazer nada neste lugar. Eu sei muito bem das minhas deficiências, eu sei muito bem até onde eu posso andar. Mas eu sei que eu tenho um Deus que intercede em meu favor. Eu tenho um pastor que intercede sobre a minha vida, que me abençoa. Então, o princípio da honra, para eu concluir aqui. Honra teu pai e mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honre também pessoas que já participaram da tua história. Aqui, Noemi, Ruth, quando casa com Boaz. Então, ela traz Noemi o quê? Para perto dela também. Porque essa lealdade, agora que ela se casou com Boaz, agora ela é a dona Noemi, agora ela é alguém muito abençoada, agora ela é alguém que está ali vivendo um novo momento na vida dela. Ela poderia dizer, sogra, agora segue seu caminho. Não, ela traz o quê? A sogra também. Ela traz para junto dela. Sabe, queridos, o princípio da honra atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas. O princípio da honra atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Por isso, honre seus pais, honre seus sogros, sua sogra, honre as pessoas que fizeram você chegar até aqui, esse lugar, honre as pessoas que ganharam você para Jesus, honre as pessoas que evangelizaram você, honre as pessoas que deram as primeiras oportunidades para você, honre as pessoas que fizeram parte da tua história. Amém? E para concluir aqui, eu quero convidar você a ficar em pé neste momento para nós orarmos. Boaz, ele tem aqui a figura de um resgatador. Ele é um resgatador. Boaz, ele é um resgatador. E aqui é uma figura de Cristo sobre as nossas vidas. Nós temos um resgatador. Assim como Ruth teve o resgatador dela, nós também temos o nosso resgatador, Cristo Jesus. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Sabe, irmãos, e essa noite, que essa palavra ela possa entrar em seu coração, que essa palavra possa ser rema para a sua vida, que é tudo aquilo que você está vivendo, e talvez você está vivendo uma situação como a de Ruth. Talvez você está sem perspectiva de vida, talvez você teve perdas nesses dias, talvez você teve perdas, está tendo neste momento. Deixa eu dizer uma coisa para você, se inspire na história dessa mulher. Ela perdeu tudo, mas ela não perdeu a esperança, ela não perdeu a fé, ela não perdeu o amor por Cristo, ela não perdeu o amor por Deus, ela viu que Deus era um Deus de milagres. Então ela começou o quê? Praticar os princípios que está na palavra de Deus. E o favor de Deus começou a cair sobre a vida dela. E assim também será na sua vida. Assim também será na sua vida. Pratique os princípios da palavra de Deus. Pratique essas verdades. Capítulo 3, versículo 9. Quando Boaz chega para ela, dizendo assim. Boaz perguntou, quem é você? E ela respondeu, sou Ruth, sua serva. Estende sua capa sobre esta sua serva. Porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo, tudo que você falou eu vou fazer, porque tudo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Sabe, queridos, nós precisamos entender que há um resgatador das nossas almas. Há um resgatador que pagou um preço alto por mim e por você, para nós estarmos aqui. E eu quero orar com você nesta noite. Eu quero pedir graça e favor de Deus sobre a sua vida. E eu tenho certeza que você vai colher do melhor dessa terra. Eu tenho certeza que você vai viver e ter o melhor dessa terra. As bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. As bênçãos de Deus virão sobre a sua casa. Assim como nós declaramos aqui na canção, quando cantamos, que bendita será a nossa casa, benditos serão os nossos filhos, a nossa geração de geração. Assim também será na sua vida. Assim também será no seu ministério. Assim também será na sua linhagem. Mas para isso, você precisa ter uma aliança, humildade e ser alguém que possui lealdade. Você precisa desses três pilares sobre a sua vida. Não basta você ter uma aliança, não ter humildade e lealdade. Não basta você ter aliança, ter humildade, mas não ter lealdade. Não basta você ter lealdade, humildade e não ter uma aliança. Eu preciso das três coisas. Se você só tiver uma ou tiver duas, uma vai faltar. Mas se você tiver as três, sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre tudo que você irá fazer, pode ter certeza que você vai ser abençoado. Pode ter certeza que você vai ser abençoado. E bendita será a sua casa, bendita será a sua família, benditos serão seus filhos, benditos serão seus negócios, bendito será o seu ministério, bendito será tudo aquilo que você tocar. Então você prosperará. Você prosperará. Prosperará. Porque o favor de Deus, ele vem quando nós praticamos os princípios da palavra dele. Eu quero orar com você essa noite. Talvez você que está aqui neste auditório, ou você que está nos acompanhando online, está acompanhando essa mensagem. Talvez você entrou neste lugar também pensando em desistir. Talvez você entrou nesse auditório, pensando em largar tudo, desistir de tudo. Talvez você que está acompanhando aí pela internet na sua casa, talvez você tenha dito para você mesmo: Deus, eu não sei mais o que fazer, as coisas estão indo de mal a pior, eu não vejo perspectiva mais para a minha vida. Talvez você perdeu pessoas também por esse tempo, pessoas que você amava, pessoas que tinham muito valor para você. Talvez você perdeu dinheiro, talvez você perdeu o negócio, talvez você perdeu seu emprego. Talvez você perdeu até a alegria de viver. Mas nós temos um resgatador, Cristo Jesus. E hoje Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida. E Ele quer trazer algo novo para você. Amém? Quero que você ore a Deus. Fala com Ele: Espírito Santo, ajuda-nos. Dá graça sobre as nossas vidas. Coloque a sua vida diante de Deus. Faça a sua oração agora. Coloque tudo diante do Senhor. Peça a Ele. Fala: Pai, ajuda-me, Senhor. Derrama da Tua graça e do Teu favor sobre a minha vida. Derrama, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre mim, Pai. Ó Senhor, ajuda-me, Senhor, a cumprir os princípios da Tua palavra. Essas verdades, Senhor, que são imutáveis, esses valores, Senhor, todos eles que possamos praticar sobre as nossas vidas, e que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, pelas nossas ofensas, que o Senhor perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas que o Senhor mova o Teu favor sobre as nossas vidas, que o Senhor mova a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai, porque queremos, Senhor, ser aprovado por Ti, Senhor. Queremos viver, Senhor, uma virada na nossa vida, Senhor. Queremos ser aprovados por Ti, Senhor. Porque em Ti, Senhor, está a nossa fé. Em Ti, Senhor, está a nossa confiança. Em Ti, Senhor, está a nossa vida. E em Ti, Senhor, sabemos que estão, Senhor, todas as coisas. E nessa noite, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tomar decisões e fazer escolhas certas. Em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.